Fala pessoal, estamos começando mais um RoiconCast, o podcast para te ajudar a vender mais. E hoje com mais uma convidada muito especial, fera aí na área de marketing, na área de vendas também. Eu estou aqui com a Priscila Muad, responsável aí, né, sócia executiva da PowerFox, para conversar com a gente sobre gestão de influencer, né, e a importância no papel aí no processo de marketing e vendas da empresa. Oi, Priscila, tudo bem?
Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje.
Fala, pessoal, tudo bom? Quero aprender um pouquinho mais aí sobre gestão de comunidade, gestão de influenciadores. Eu quero ir na nota, porque vai vir informação útil aí para vocês, hein?
Fala, pessoal, tudo certo? Nesse episódio eu tô bem curioso, hein? Pra ver o que vai sair. Acho que vai sair muita coisa nova.
Priscila, já pra gente iniciar, né? A gente sempre... traz aí para quem estiver ouvindo um pouco da história do nosso convidado, né? Conta aí para gente e também para quem estiver conhecendo você agora um pouco da sua trajetória até chegar, né, na PowerFox, o que você já tocou de projeto, né? O que você já vivenciou aí para o pessoal.
Primeiro, queria agradecer vocês, né, pelo convite, parabenizar pelo conteúdo que vocês trazem, né? Tenho acompanhado alguns conteúdos nos últimos dias e acho que tem muita informação relevante, uma diversidade de temas muito grande. Isso é muito importante, né? Que hoje está todo mundo buscando muito aprendizado. É legal encontrar em algum lugar. E, bom, para me apresentar, meu nome é Priscila. Eu sou formada em Administração de Empresas pela USP. Tenho um MBA em Ciências do Consumo, na SPM, né? Então, também é um lado que eu gosto bastante de atuar, que é o de comportamento do consumidor. E hoje toco a Power Focus como sócia executiva, mas também toco alguns projetos paralelos, né, nessa área de comportamento do consumidor, principalmente aí para empresas de bens de consumo. E falando um pouquinho da minha trajetória, né, eu acho a minha trajetória ela foi bem diversa. Eu comecei trabalhando com RH, trabalhei em uma grande empresa com RH, depois fui para esse universo online, né, eu trabalhei no marketplace da Rocket Internet por 3 anos, onde eu tive um papel bem grande ali de gestão de vendedores do site, de lojistas do site, que eram os nossos parceiros de marketplace, atração desses lojistas, enfim, né, a gestão daquela comunidade como um todo, e de cuidar do portfólio de produtos do site, né? E aí, depois disso, né, ainda tive um aprofundamento na área comercial da Fundação Estudar, até chegar hoje, né, nesse projeto que é o Power Focus, né, uma startup que tem 2 anos de vida. A gente vai fazer agora em outubro, então estamos ficando mais velhinha, em breve. E a gente está num momento muito legal com a Power Focus, onde a gente tem um produto já testado, sendo validado, e a gente faz um trabalho muito forte, né, no tema que tem a ver aqui hoje, com influenciadores, com branding, né, com a questão do marketing online também.
Legal, Priscila. Eu até já queria entrar, né, nesses itens. A maioria das pessoas que a gente tem contato, de alguns empreendedores e alguns gestores, quando eles pensam em ações de marketing digital, é sempre muito atrelado àquela questão de campanhas de venda direta. Só que a gente que é da área, a gente sabe que existem outras etapas, né, que a gente trabalha, envolvendo, né, a questão de comunidade, envolvendo a questão de influencer, que também pode ajudar indiretamente, né, no processo. E aí eu queria trazer isso, iniciando por essa questão da comunidade, né? Como que é isso na prática, a formação de uma comunidade? Quando que você enxerga que construir, né, uma comunidade, ela deve ser uma das prioridades de uma empresa, de quem está tocando à frente aí?
A comunidade, né, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de estreitar laços, né, com as pessoas que estão consumindo o seu produto, seu serviço, né, que interagem com você de alguma forma. E eu acho que existem diferentes níveis, né? A gente, eu acho que é engraçado porque os empreendedores, eles leem muitos cases, né, de empresas grandes e tal, se inspiram e eles pensam, poxa, acho que não é para mim, eu não tenho verba para fazer isso agora. Mas eu sempre digo que é legal você começar com o que está ao seu alcance no momento, né? Uma comunidade, idealmente, ela tem aquele modelo onde você tem ali diversas pessoas participando, uma empresa moderando, você chega na etapa onde você tem fãs do seu produto, né, defendendo a sua marca ali, né, que são às vezes os próprios consumidores, como é o caso da Apple, né, que eu acho que é um super case que todo mundo gosta de olhar. A Apple tem fãs, né, são pessoas que estão ali defendendo a marca o tempo todo, ela atua nesse sentido de comunidade. Mas eu digo que é importante, mesmo que você seja pequeno, você fazer o que está ao seu alcance para isso, né? E isso envolve você estar ali, de alguma forma, interagindo, educando seus clientes, mesmo que seja num nível ainda pequeno, né? Você não precisa criar uma ferramenta para isso de início, né? Mas é você se relacionar bem com eles. E eu acho que isso tudo, ele passa no primeiro passo ali, se fosse dar um primeiro passo, por você ter um propósito, né? Você ter um propósito claro para você mesmo. O que dá sentido para a sua vida como empresa, como produto, como serviço, e que você quer de verdade transparecer para as pessoas. Então, acho que esse é o primeiro elemento. E quando você tem esse propósito claro, fica muito fácil você espelhar isso, seja no seu atendimento, na forma como você está respondendo uma mensagem de um cliente, seja na peça de comunicação que você vai fazer, né, como você citou, uma campanha paga. Então, quando você tem essência, é o primeiro ponto para mim, né? Você sabe qual que é a sua verdade, o que você quer passar.
Isso aí que você comentou é verdade. Assim, eu vejo que existem algumas frentes que a galera vê de grandes cases e acaba criando uma crença, né, de que executar uma determinada ação é só para quem é muito grande, né? Só quando você tem muita verba. E na prática, a gente sabe que existem várias formas da gente fazer ações eficientes, né, com recursos enxutos.
Exatamente, eu acho que assim, o mercado cada vez mais ele prova isso, né, que a gente vai valorizar cada vez mais o tipo de profissional que consegue fazer mais com menos, né, e esse momento de pandemia é muito curioso porque ele mostra também bastante esse caminho, né. Então, às vezes você vai ter recursos mínimos, mas o que, que você pode tirar desse momento que vai te fazer, sei lá, ter melhores resultados, né. E aí eu vou dar um exemplo simples, né? A gente aqui na Power Focus hoje, a gente chama startup com 2 anos de vida, mas a gente não tem uma verba inicial muito alta, né? A gente optou por qual investimento a gente queria fazer. Então, a gente investiu muito no produto, um produto de muita qualidade, um produto muito inovador. A gente investe em dar produtos para influenciadores, mas a gente não paga os influenciadores, né? Uma divulgação orgânica, né? Mas o que a gente faz, né, então, para... Que é simples, a gente elabora uma cartinha, não tenho dinheiro para imprimir um flyer, uma comunicação robusta, montar uma plataforma, vou elaborar uma cartinha, vou quebrar a cabeça e fazer o que, que eu vou fazer, que eu, né, a pessoa na hora que recebeu aquele produto, ela tem vontade de postar, né, seja ela um cliente ou um influenciador. Então, eu acho que é muito assim, do quebrar um pouco a cabeça e falar o que está ao meu alcance de fazer, né. Nem sempre envolve uma verba, né?
E aí você entrou nessa questão de até mesmo utilizar alguns influenciadores como forma também de divulgação. Na sua visão, você acha que eles têm que ter um pouco a ver, né, com a proposta de valor da empresa aí também para encaixar? Ou é realmente o alcance, a quantidade de pessoas que ele tem, que segue ele? Eu te pergunto isso porque essa é uma dúvida recorrente, né?
Olha, eu sou do ponto de vista que, assim, eu sou mais qualidade do que quantidade. Então, eu acho que se você tem um fim de converter venda, às vezes faz mais sentido você mandar para um influenciador que atende muito bem um nicho determinado, que faz sentido para o seu negócio, e que vai, né, e que aquele público escuta quando ele fala, porque ele é uma autoridade naquele assunto, e aí, né, você consegue conversão, do que você dá para, por exemplo, pessoas ali que têm uma abordagem de massa, mas que, no fim, podem até te trazer relevância em visualizações, em acessos, em mais seguidores, mas não vão converter para você, né? Eu acho que é muito do momento, do seu objetivo ali, né? Se você quer ter visibilidade só, se você quer converter na venda. E aí também trazendo para o nosso case, né, real, porque eu acho que isso é importante para quem está ouvindo também, né, escutar os exemplos. No Power Focus, a gente tem hoje, apesar de 2 anos de vida só, a gente considera que a nossa estratégia de influenciadores, ela está sendo bem consolidada, né, e está sendo bem feita. Porque a gente foi atrás de quem realmente é a autoridade no assunto, quem são as pessoas que podem endossar nosso produto, né? Então, a gente tem hoje um produto que ele é natural, ele é um produto composto por café e gorduras do coco, e essas gorduras são fontes nobres de energia para o cérebro, elas dão mais energia e foco. E elas têm um benefício também, que podem ser usadas para dieta cetogênica, jejum. Daí a gente pensou assim, logo que a gente lançou o produto, né? O primeiro passo foi, tá, primeiro a gente tem que validar esse produto, né? Antes mesmo de jogar na internet, de começar a vender, vamos procurar alguém que possa comprovar que ele faz sentido, né? Então a gente primeiro sentou com um nutricionista, que era um nutricionista de renome. A gente jogou uma mensagem ali para ele e falou, e aí, você quer conversar com a gente? Né? Ver o que a gente tem a dizer? E ele falou, legal. E ele sentou, conversou, adorou a ideia. E aí a gente falou, bom, a gente tem um primeiro passo aí. Quando a gente lançou o produto, a gente começou a buscar outros nutricionistas, pessoas que são referências na sua área, e a gente começou a mandar o produto. E foi muito legal esse movimento, né? Porque a gente mandou para essas pessoas. O que acontece? Esses nutricionistas são as pessoas que são, né, que atendem blogueiras, que atendem outros formadores de opinião. E aí foi um efeito meio de cadeia, né? O nutricionista recebia, por exemplo, uma blogueira fitness, e aí ele falava, ó, conheci um produto, achei que é muito legal pra você. Daí ela vinha falar com a gente. Então foi um movimento que, assim, eles não são as pessoas com o maior número de seguidores, mas são pessoas com muita relevância nos seus meios e muito engajamento nos seus meios, né? Então, eles deram esse endosso, que eu diria, aí essa palavra de ouro pro produto ser muito consumido, né?
Acaba entrando nessa questão de autoridade, né? Se a gente for parar pra pensar, né, o perfil de influencer que você comentou agora.
Exatamente, tem tudo a ver com autoridade, né? Então, quem é a pessoa ali que dá confiança, né, pras pessoas naquele assunto, né? Porque eu acho que tem um movimento curioso da internet, das redes sociais, é que a gente teve fases, né? Então teve a fase ali de vários blogueiros divulgando vários assuntos, aí teve a fase que as pessoas começaram a falar, poxa, já não sei se é bem assim, blogueira me passando treino, blogueira me passando receita, não sei se é bem assim. Então eu acho que, assim, as pessoas estão em busca também dessas credenciais, né? O que é verdadeiro, né? Onde está essa verdade e quem pode me passar? E isso toca totalmente a questão de autoridade mesmo.
Eu acho que também as pessoas estão esquecendo no marketing, nas estratégias do marketing, o que é um influenciador, né? Influenciador não é a blogueirinha, né? Influenciador é aquela pessoa que, querendo ou não, vai passar e transmitir uma tanto questão de prova social quanto uma autoridade para a marca, né? E é muito bem pensado isso. Pô, selecionar os nutricionistas, que eles vão trazer uma autoridade relevante para o produto da marca.
Exatamente, eles trazem essa questão, né? E aí vocês até comentaram, né, um pouco indo, né, para esse lado do perfil, que tipo de influenciador buscar. E eu sempre brinco aqui dentro, né, dentro da Power Focus, entre nós, que não tem assim a bala de prata, né? Eu não acho que é uma questão de uma tacada só, de você achar uma pessoa que vai, né, te trazer super resultados. Eu acho que é um trabalho que você vai construindo no dia a dia e que muitas vezes você tem que olhar para as diferentes personas que você tem, né? Então, no nosso caso, o nosso produto, ele é consumido, tá, por um público fitness, mas eu tenho que categorizar. Eu também tenho uma segmentação de empresários que usam, pessoas do mercado financeiro, empresários em geral, empreendedores, para ter mais foco no trabalho e mais performance. Não necessariamente são pessoas que estão buscando emagrecer ou malhar melhor. Então, daí eu já vou abordar outro tipo de influenciador, né? Que aí são influenciadores relacionados a esse mundo. Então, a gente também não fechar portas, né? E olhar quais são, né, onde o seu produto tem interação, aonde ele se adequa, onde pode colar essa estratégia, né?
E é interessante, eu tava conversando com um dos nossos clientes aqui, que ele costuma também a lidar com alguns influenciadores. Ele até brincou, né? Ele me passou um stories que um influenciador aí do segmento dele compartilhou o produto e tudo mais. E o que acontece? Esse influenciador, ele é fã da marca, né? Ele gosta muito da marca. E aí, no momento que ele grava um stories ou faz um post, né, ou qualquer formato assim, você percebe que é um comentário de muita satisfação, entende? Ele registra assim, tipo, cara, eu gosto muito dessa marca, obrigado de coração por vocês terem me mandado e tudo mais.
Esse é o melhor influenciador, que é natural, que gosta.
Não, exatamente, Alan, porque assim, cara, ele passou isso, né, pra mim, eu fiquei analisando, eu falei, putz, é verdade, cara. Assim, o jeito que, nossa, transmitiu o conteúdo é muito natural. Você tocou num ponto legal quando você está falando também aí, Priscila, do negócio e da solução. Eu vejo que você comenta muito do para que, por que existe, né? Assim, você tem o produto, obviamente, que é o que você comercializa e transaciona e monetiza, mas isso tem um porquê. por detrás, né? Tem uma missão bem clara da empresa porque ela existe, né? Para quem tá aí naquele estágio de pensar só em venda, o que, que você daria de orientação também? Trazer essa pessoa e pensar um pouco em missão, né? Do negócio, missão da empresa. Você acha isso super importante na estratégia também?
Nossa, eu acho assim, o essencial, na verdade. Eu acho que assim, não tem como você pensar em vender o que você não acredita, né? E esse é o primeiro passo. Então, eu já trabalhei direto em área comercial, de venda mesmo, eu ficar na cara, né, com experiências anteriores que eu tive. E eu falo assim, eu tenho que ser apaixonada pelo produto que eu tô vendendo, eu tenho que realmente acreditar naquilo. Então, para essas pessoas, minha recomendação é para um pouquinho, né, aquela questão do autoconhecimento, né? E você pode aplicar isso para uma empresa também. Olha para dentro, né, e fala, qual que é a sua razão de existir, né? O que, que você está entregando? Que problema do mercado que você está se propondo a resolver? E aí, com base nisso, fica muito mais fácil de destrinchar o resto, né? Eu acho que não tem como cortar esse caminho, né? Você direto pensar só na venda se você não tem a essência. E isso é muito curioso, porque depois que você tem bem firme na sua cabeça, assim, eu sei o que, que eu tô fazendo, eu sei o que eu quero passar, né, e eu sei, eu tenho, assim, orgulho de verdade, eu me apaixono pela minha missão, aí fica muito mais fácil você transmitir isso para todas as vias, inclusive para esse ponto que você citou do influenciador divulgar isso com espontaneidade e tal, né, isso, assim, é muito legal, porque você acaba fazendo um trabalho também que fica natural para o cliente, né? Quando o influenciador, ele percebe o seu propósito também. Isso também faz parte. O influenciador é um parceiro, né? Ele percebe o seu propósito. Ele percebe qual que é a razão de existir daquele produto. E ele divulga porque para ele é legal também estar atrelado àquela marca. Ele também admira aquela marca. E isso passa uma espontaneidade, não fica um discurso fake, né? E vai para todo o resto, tá? Eu destrincharia para tudo ali. Eu acho que eu falo aqui para o pessoal de atendimento, né? Na hora que você está respondendo, também tem a essência da empresa, né? Pode ser uma resposta mais simples possível, um consumidor com dúvida no código de rastreio dele. Mas se você está pondo o seu jeito, o seu carinho, assim, o seu astral ali, né? O seu jeito de lidar com as coisas como empresa, fica tudo muito mais fácil, né?
Até tirando dúvida que a gente sempre, ali, olhando para alguns clientes, até mesmo o pessoal que a gente... Sim, empreendedores que vêm entrar em contato conosco perguntando, né, essa parte de influenciadores, fica muito da dúvida de como que lida, né, essa parte de criação do conteúdo junto com esse influenciador, né? Muitos ainda até querem intervir, né? Exato, coloca quase que um roteiro pro influenciador falar, né? Como que é então, com vocês aí, como que você vê essa co-criação, que eu acho que é importante, como que lidar, né? Após ter o primeiro contato, ter um match ali para conseguir conversar.
Primeira questão, antes disso, é você entender, né? Você falou já do match, mas assim, esse influenciador eu abordei porque eu acho que ele faz sentido para minha marca, o que, que eu vejo nele que me agrada, né? E vice-versa também, porque também vão ter, à medida que as marcas vão aparecendo e vão crescendo, muito influenciador procura. E eu acho que é muito de você falar sim ou não, né? Topo uma parceria. E aí, um segundo passo é, a gente sempre adota essa linha, vou dar para ele experimentar o produto. Eu já mando, eu capacito esse influenciador também de uma forma natural, né? A capacitação, ela é importante. Então, o que eu faço? Desde o meu primeiro contato com ele aqui por telefone, por WhatsApp, já explico a ideia do produto, o que, que é a minha essência, né? Então, ó, tô aqui com o PowerFocus, é um produto que tem rótulo limpo, é um produto totalmente natural, vegano e tal. E já vou te mandar um para você provar. Então, já começa por aí, você tá capacitando ele. Quando ele recebe, também é importante que ele entenda o que, que ele tá divulgando, tá? A gente já teve experiência de contratar agências de influenciadores que deram, né, amostras do produto. E na hora que eles iam falar, eu falava, não consigo nem repostar o conteúdo, porque não tá explicado o que, que é. O influenciador, ele não entendeu, ele tá falando outra coisa ali, né? Então, eu acho que é importante essa capacitação, porque aí ele entende o produto, né? E na hora que ele vai falar verbalmente, ele consegue explicar o que, que é, ele consegue passar com propriedade também na hora que ele está falando, né? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, para você fazer a gestão desse influenciador, eu enxergo que tem duas vias, né? Tem influenciadores um pouco maiores, que às vezes você manda sem combinar um acordo, assim, de valores, que você quer pagar para ele ou não, você manda produto meio que na sorte, falando assim, ah, tomara que ele poste, né? E aí você pode até rolar um papo com ele ali e tal, mas você não pode exigir tanta coisa porque não houve um comprometimento seu. E aí isso eu encaro como um investimento mesmo, né? O quanto que a gente está disposto a gastar em produtos e envios para esse influenciador, isso é um pouco tiro no escuro, mas lógico que você faz essa abordagem sua verbal e por telefone para ver se ele vai postar ou não, né? É uma tentativa. E tem os influenciadores, onde você já tem ali como combinar as contrapartidas. E eu acho muito importante, né, para essas pessoas, você ter com clareza, né? Que contrapartidas são essas. E, por exemplo, né, a gente trabalha hoje com alguns influenciadores que são micro influenciadores, são pessoas que a gente enxerga como relevantes para a marca, e que muitas vezes são eles que nos buscam e falam, olha, eu quero fazer uma parceria de divulgação, você me manda produto? Falo, tá, eu mando, mas não é porque eu não estou pagando um valor em dinheiro, né, ali na conta dele, que eu não estou gastando, né? Eu estou gastando produto, um produto caro, um produto premium, estou gastando envio, estou investindo meu tempo naquele influenciador, então eu quero que ele me dê algum retorno. E aí eu já faço um combinado, né, eu vou te mandar... Você me manda pelo menos um post, eu quero que você poste na hora que você receber, eu quero que você explique o que é, quero depois que você me mande uma foto sua usando o produto para eu usar no meu feed ali do Instagram. Então, assim, são combinados que eu acho muito legal você traçar, né, dentro do seu negócio o que faz sentido para você, mas deixar claro com esse influenciador, porque senão você começa a gastar e não ter retorno, né? Então você não consegue otimizar esse investimento que você está fazendo em produtos, que tem que entrar na conta também.
Priscila, eu estava conversando com um influenciador esses dias também, e ele estava comentando comigo, assim, os dois lados, né? Tava comentando o lado dele e o lado da empresa. Ele falou assim, pô, Felipe, eu tenho uma dificuldade, assim, cara, que é o seguinte, as empresas procuram, elas vêm aqui para a gente fazer uma ação, só que eu percebo às vezes que... quem vai me contratar não sabe muito bem o resultado que ele quer ter. Ou ele tem uma expectativa de que eu venda o produto dele, né? Aí eu falei pra ele, cara, isso aí, ó, não é só o seu lado, assim, as pessoas que não costumam, não têm ainda essa ação rodando, elas têm essa dificuldade, né, de definir. E aí, quando a gente vai definir o objetivo-chave, o resultado-chave que eu quero de uma ação com o influenciador, como que você estrutura isso, né, para valer a pena? Você foca, por exemplo, em uma ação mais focada em marca, divulgação, você combina uma outra ação mais focada em performance, como que você define o que é o resultado-chave ali da ação?
Depende muito do que você quer naquele momento, né? Hoje, fala do nosso momento, né? O que a gente busca quando a gente faz parceria com influenciadores é muito a produção de conteúdo, né? Eles acabam sendo produtores de conteúdo pra gente diariamente, você entra no nosso Instagram, eles estão alimentando ali sem a gente ter muito esforço, na verdade, né? Mas o esforço da questão de lidar com o influenciador e tal. Então, eles são produtores de conteúdo e eles contam as histórias da marca pra gente. Isso que é o mais legal. Isso eu acho muito bom porque acaba humanizando a nossa estratégia, né? Quando você tem uma pessoa contando o que é, fica mais fácil do que uma divulgação institucional da marca, que também é importante em alguns momentos, mas nem sempre funciona. E aí eu vou também dar um outro case nosso para vocês. Faz um ano a gente mudou de nome, né? A gente teve uma transição de marca, apesar da gente ter 2 anos de vida, a gente começou com um nome. E aí, no meio do caminho, a gente achou que esse nome não estava fazendo sentido para o nosso negócio, né? Logo, a gente lançou, 6 meses depois, a gente começou a ter esse insight, porque era um nome que as pessoas atrelavam muito a suplemento de academia. A gente via que tinha um pouco de preconceito dos nutris, dos nutricionistas, quando a gente apresentava o produto, porque eles pensavam logo de cara, vão vir me apresentar mais um suplemento, eu não quero ver, sabe? E aí, a gente começou nesse trabalho de transição de marca, né? Então, assim que, quando a gente completou 1 ano de vida, a gente mudou de nome. E aí a nossa estratégia para comunicar isso para as pessoas foi usar os influenciadores como parceiros. Então, no dia da transição, já tinha assim 30 influenciadores recebendo uma carta contando sobre essa novidade, uma caneca junto com o produto. Todos adoraram e postaram e contaram, e explicaram por que a gente estava mudando. Tudo isso assim, só da gente explicar para eles ali com o nosso próprio material o que estava acontecendo. Então, a gente percebeu que os consumidores entenderam isso muito bem, né? Então, a gente usa muito eles nesse sentido, para conteúdo. Para conversão de vendas, a gente também já usou em alguns momentos, mas daí eu acho muito efetivo quando você consegue ter alguma métrica. Então, no nosso caso, teve alguns influenciadores que a gente já falou assim, ó, vou criar um cupom de desconto para você, pode ser até que ele ganhe um X% em cima das vendas que ele tiver com aquele cupom, mas o legal é que você consegue traquear, né? Ou traquear de alguma outra forma ali, né? Se você conseguir embedar alguma coisa, traquear o que aquele influenciador te trouxe, acompanhar os acessos que você teve no dia e tal, né? Os picos de venda, mas aí você consegue perceber se ele foi relevante para essa questão de venda mesmo, né?
Você acha que em alguns casos, você já teve experiência de alguns casos também, você meio que mesclar essa ação... Como se, né, o influenciador no momento se transformasse quase que num afiliado? né? E o afiliado, ele tem a questão do comissionamento, né? Mas o foco dele é muito mais focado em venda do que produção de conteúdo, engajamento. Existem alguns casos que você acha que funciona também?
Eu acho que funciona, sim. Eu acho que a mesma coisa, né? Você tem que escolher um afiliado que se comprometa ali com o seu negócio, né? Que faça sentido para a sua empresa também. A gente tem hoje uma pessoa em teste nesse sentido e funciona muito bem. Ela acaba produzindo também conteúdos. É um teste que está rolando já há uns 3 meses. E a gente está vendo resultados em vendas também. Então, mas é uma pessoa que, assim, foi interessante porque ela começou como consumidora do produto, né? E isso que é o mais legal, né? Quando a gente fala ali daquela questão dos fãs, né? Então as pessoas realmente se apaixonam e falam, poxa, eu quero mais dessa marca, né? Eu quero ter mais relação ali. E aí pra gente foi muito legal, porque era uma pessoa que já entendia super e por enquanto, como afiliado, tem fluído muito bem.
Principalmente os empreendedores nós, né? Para quem está lançando e-commerce, muitas vezes, ele nem cogita muito a parte do influenciador, né? Até quando a gente fala, ele não entende muitas vezes que esse influenciador também é um canal de mídia, né? Também é um canal ali para alcance do público dele. É, existe alguns passos, vamos dizer assim, que ele precisa tomar um certo cuidado a princípio para minimizar esses erros? Existe um time que ele precisa passar para conseguir, vamos colocar, uma estratégia como essa? Como que você enxerga dessas primeiras orientações para ele? Porque eu acho que os grandes, eles até já colocam um pouco da estratégia, né? Mesmo que orientar, mas principalmente quem está no começo e até alguns que nos escutam, eles têm essas dúvidas, né? De dar, putz, quem que eu busco, né? Sei lá, eu vou direto ali, sei lá, numa Sabrina Sato, eu vou, sei lá, numa Anitta direto, como que eu vou escolher, o que que eu posso oferecer de produto, o que que eu meço? É muitas dúvidas. Tem alguns erros principais que ele deve tomar cuidado para não cometer?
O principal é nunca dar um passo maior que a perna, né? Isso não quer dizer que a pessoa não tem que ser ousada, empreendedora, não é isso. Mas no sentido financeiro, né? Você colocar isso como um investimento, você ter noção de quanto você está gastando com isso, é muito importante para você começar a fazer essa estratégia, né? Porque, por exemplo, não adianta você falar, ah, eu tenho uma verba super pequenininha e já vou querer abordar uma Sabrina Sato humanita. Então, provavelmente, você vai até, talvez, ter alguma resposta da equipe delas, mas vai ser um valor que você não consegue pagar, né? Então, tem que ver se faz sentido para a sua realidade financeira, o quanto você tem de investimento naquela empresa. E eu acho que para a realidade de muitos pequenos empreendedores, isso não é uma realidade, na verdade, né? Então, muita gente começa com pouquíssimo capital, né? Então, tem gente que começa assim, praticamente, ah, tenho uma ideia, vou colocar ali, vou começar para rodar e vamos ver o que dá. Então, eu acho assim, começa pequeno também. Isso não exclui a possibilidade de trabalhar com influenciadores, mas talvez você possa abordar um influenciador menor, né? Que você pode oferecer uma permuta para ele, né? Então, ser criativo nesse sentido também. E é legal você entender, né, na hora que você está abordando esse influenciador, o que ele também está ganhando com você, né? Não é porque você não tem que ter vergonha de oferecer uma permuta. Pode ser que ele tenha um benefício muito legal de estar aliado à sua marca, né? Então, pode ser que para ele, em questão de... por exemplo, um outro exemplo para a gente. Logo que a gente lançou a marca, ela não era conhecida. Mas já era um produto que ele se propunha a ser um energético natural. Então, eu penso assim, tinha muitos influenciadores que a gente abordava para fazer permuta, enviar produto. E era legal eles estarem próximos da gente, porque para eles, poxa, era mais legal estar divulgando energético natural do que um energético que usa taurina sintética, porque era um influenciador que eu via que estava falando o tempo todo sobre alimentação saudável, né? Então, mesmo é legal para ele postar algo assim, né? Vai de acordo com o estilo de vida que ele prega. Então, eu acho assim, avaliar essas possibilidades de permuta é muito interessante e entender o quanto você tem para investir, né? Seriam as primeiras dicas que eu dou, assim.
Existem, pelo menos, algumas formas, né, de trabalhar influenciador. Tem a parte de permuta, a parte de você pagar ali os anúncios ou o conteúdo de acordo com o media kit do influenciador. E o que você enxerga sobre ter um embaixador, um influenciador como embaixador assim, da marca? Você acha que é uma boa estratégia? Tem influenciador que é a cara da marca?
Eu acho que é uma boa estratégia, sim, né? Uma estratégia que muitas vezes envolve um investimento maior, mas eu acho que é interessante, né? Ainda mais se for um influenciador que você identificou que ele tem muito potencial ali, que faz muito sentido para o seu público. Daí é muito legal, né? Eu acho que aí cola muito. Mas aí eu acho que o desafio nesse sentido é você avaliar bem quem que vai ser esse influenciador, né?
Vai que dá uma crise, né? No meio do caminho aí.
Vai que dá uma crise.
Eu não vou nem falar, né? Teve uma crise.
Todo mundo sabe, exatamente. E a gente tá na era do cancelamento, né? Então é muito doido isso. É um assunto que tem sido muito recorrente, né? Do, assim, essa questão do... Né? De repente, um influenciador que tá em alta, ele é cancelado, né? Então, por uma coisa que ele fala, uma coisa que ele faz... E a gente vê isso em vários setores, em vários segmentos de produtos, né? Futebol, o que seja.
E vai a marca junto.
E vai a marca junto, né? Porque hoje os consumidores, é muito engraçado, né? Essa posição deles na internet, eles ficam assim como advogados mesmo, né? Então, assim, o influenciador, né, o embaixador ou o influenciador que posta aquela marca, ele faz alguma coisa errada. E aí os consumidores vêm cobrar da marca, né? Eles falam assim, poxa, eu quero saber o posicionamento de vocês, que eu vi que fulano fez tal coisa, como que vocês podem apoiar fulano, entendeu? Então é muito doido, né? A internet, ela deu muita voz para as pessoas e muita velocidade. Então, a escolha é importante, né?
Não concordo, e que nem você tinha comentado, né? Que é meio que... Acho que é bem similar essa produção de conteúdo que você tinha dito, de vários influenciadores produzindo, vocês conseguem manter ali o conteúdo da própria marca. É uma estratégia meio que open source, né? Você não fica travado somente no conteúdo que a própria marca produz. Ela dá liberdade para as outras pessoas que utilizam e gostam da marca fazer esse conteúdo, né? E isso daí, na minha visão, é mais, um resultado mais exponencial, né? Porque você consegue ter muitas pessoas falando da mesma coisa.
Exatamente. É um caminho muito legal porque ele é multiplicar, né? Então, assim, além de você ter muitas pessoas falando, você tem... ali uma alternativa de multiplicação mesmo das suas informações. E às vezes você não tem mesmo essa capacidade de fazer em casa. Eu falo pela nossa própria realidade aqui. A gente até pouco tempo atrás não tinha uma pessoa dedicada a conteúdo. E a gente preferia ganhar velocidade nesse sentido, disseminar o produto para mais influenciadores, contar o que a gente queria, né, para eles e tal. Então, por exemplo, quando chegou o início da pandemia, primeira semana, a gente já mandou para alguns influenciadores mais próximos, sem eles saberem, sem nada, a gente mandou o produto com uma cartinha falando, a gente quer ajudar você nesse momento de pandemia, você cuidar da sua saúde mental, consumir o produto que te deixa mais focado, mais energizado, deixa você mais alto astral. E aí foi interessante, porque eles mesmos começaram a fazer essa comunicação pra gente, né, sobre essa questão nesse momento difícil que a gente tá vivendo. E a gente, como empresa, recentemente, a gente começou a focar mais dentro de casa mesmo, na produção de conteúdo, né? Então, eles se tornaram um braço mesmo. Eu encaro hoje os influenciadores como parceiros, né? Tenho o maior carinho por eles. É legal que você vai conhecendo à medida que o tempo vai passando. Mas eles são parceiros mesmo, são pessoas que estão disseminando o que você quer ali, né?
O que eu, o Felipe e o Alan, a gente sempre conversa assim com o cliente. Às vezes o cliente acha que tem uma estratégia que você... A bala de prata, né? Você vai dar um tiro aqui e vai salvar o seu... a sua estratégia, né? E o que você está comentando muito é muito atrelado ao produto, né? A gente teve a era da publicidade ali, você pegar os 4 P's de Kotler, né? Você faz uma grande propaganda, você pega a publicidade, a promoção se divulga e tal. Só que a gente está na era do produto, né? O marketing focado no produto. Focar em pegar todo aquele budget, não todo, né? Mas boa parte daquele budget que você investiria em publicidade e propaganda e desenvolver um bom produto para o nicho que você quer atingir.
Exatamente, o produto e você cuidar muito da experiência também, né? Então, acho que além de você ter um produto bom, um produto que, assim, esteja realmente resolvendo algo que o mercado quer, você também cuidar da experiência, né? Acho que a gente tá muito nessa era e fazer isso no ambiente online é um desafio, né? E acho que é um desafio e ao mesmo tempo tem muita oportunidade para você fazer isso, né? Então... No nosso caso, a gente tenta usar essa experiência desde um atendimento bom, buscar melhorar o site sempre para ter uma boa navegação. Desde isso, até a hora que a pessoa recebe, o ritual dela preparar se torna uma experiência também, né? Então, são esses momentos ali que a gente também tenta cultivar, né?
Queria perguntar um ponto importante, que é a frequência. Tem empresas que esquecem desse detalhe, né? Qual que é a frequência que você vai manter uma estratégia rodando? Porque muitas pessoas acham que é uma ação específica que vai movimentar o mundo inteiro dela, né? Em relação à frequência, eu sei que não existe uma tabela, quantidade exata, mas na sua experiência, né? Como que é essa frequência de utilização com os influencers no processo e quantidade de ações, né, que você costuma fazer com eles.
Engraçado você tocar nesse ponto, né, porque é um ponto que a gente fala muito aqui dentro, as equipes, né, e aí mesmo a gente vem com ideias mirabolantes e tal, e a gente pensa, nossa, ideia é demais, vou apostar tudo nisso. E a gente fala, tá bom, vamos fazer desde que a gente não pare o nosso arroz com feijão, né, que a gente já sabe que é o arroz com feijão que garante o X resultado, que é o resultado que a gente tem hoje e não vai perder. Então, por exemplo, no nosso caso, né, o que a gente sabe que é o arroz feijão. Ah, vou trabalhar com as campanhas de performance ligadas todo mês, estou revendo essas campanhas mês a mês, né? Então todo mês a gente renova essas campanhas. Eu vou trabalhar meu e-mail marketing, então, né, a gente não envia hoje diariamente, mas eu sei que eu preciso trabalhar ao longo do mês uma quantidade mínima de e-mails marketing para eu ter um determinado resultado. Influenciadores é uma estratégia que a gente não pausa nunca, porque para o nosso negócio a gente percebeu que é essencial, né? Então, a gente foca energia total nisso, então mês todo a gente tem envios para influenciadores, tá? Não tem uma pausa. E a gente tem, assim, né, esse é o arroz com feijão, que eu diria, que é o que você todo dia tem que estar preocupado em fazer, né, em controlar, em analisar resultado, em mudar quando a rota não está indo bem. E você tem momentos esporádicos onde você quer trazer ações, né, diferentes. E aí eu acho muito legal você estar atento a um calendário, né, para o seu setor, um calendário de varejo como um todo, né, e onde você vai estar preocupado em fazer uma ação, né, mais agressiva, onde você vai acionar, por exemplo, o dobro de influenciadores, vai gastar mais o dobro em campanhas ou, né, criar o dobro de campanhas ali de performance. Mas e aí são momentos, né, por exemplo, uma Black Friday, ou então no nosso caso, ah, vou ter o dia do nutricionista, vou ter a festa junina, sei lá, eu quero usar esse apelo no meu marketing, o carnaval, quero energia pro carnaval, para pular o carnaval. Então, assim, são momentos onde você vai colocar mais esforço, né? Mas eu sempre acho que, assim, a constância, ela é essencial para qualquer negócio, né? Não existe, que nem você falou, a bala de prata. Não acho que nenhuma empresa sobrevive de dar um tiro e esse tiro durar para sempre, né? Eu acho que para qualquer empresa se manter e crescer, ela precisa fazer o arroz com feijão todos os dias e, né, não parar. Constância é importante, foco é importante.
E até dessas ações, Priscila, o que você nota, por exemplo, desse trabalho constante com os influenciadores, o quanto que impacta, por exemplo, até no crescimento da própria marca, né? Porque está alcançando as pessoas, mas também está uma busca de autoridade atrelada, né? A marca talvez seja um ponto mais difícil de construir ao longo de qualquer tipo de negócio, né? Como que você enxerga essa colaboração para esse crescimento?
Ah, ela é essencial também, né? Eu acho que o trabalho de construção de marca, ele é uma coisa, assim, longa, né? Você demora para fazer, mas todo ponto de contato que alguma pessoa tem com a sua marca, que ela ouve falar, que ela vê o produto numa gôndola, é uma construção de marca, né? Então, o branding, ele tá em tudo, né? Desde como você vai montar o design do seu produto, e, né, como, então, tudo tem que estar ligado de alguma forma, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente faz um produto natural, a nossa embalagem é de craft, a gente envia numa caixa de papelão, então a gente tenta passar também essa questão do branding em detalhes que às vezes podem até passar despercebidos para as pessoas, né? Mas que no fundo está tudo contando a mesma história. E o influenciador também, né? Então, assim, quando você está nessa frequência de muitos influenciadores falando de você, aquela marca, ela tá sendo lembrada pelas pessoas, tá entrando na mente das pessoas de alguma forma, né? Isso, para mim, é construção de marca e também não é de uma hora para outra. É um trabalho, por exemplo, hoje a gente tem 2 anos de vida e a gente ainda tem muita gente que não conhece a gente dentro do nosso segmento. A gente sabe que, apesar da gente estar fazendo o nosso trabalho, né, e a gente tá buscando sempre resultados melhores, ainda tem um longo caminho pela frente, né? Eu acho que isso faz parte da realidade de todo mundo, né? Tem que ter paciência e eu falo que, assim, tem que ter foco, né? Porque tem muita gente que, assim, quando tá empreendendo, tem muita ideia, quer fazer de tudo e tal, mas só mantém o foco, né? Porque senão também você não chega a lugar nenhum. Dá pra abraçar todo tipo de oportunidade que aparece, você não vai deixar escapar as oportunidades melhores, mas também você tem que ter um foco, né, pra você ir construindo o seu plano, né, e não desistir. Tem muita persistência e muito esforço, né?
Perfeito. Eu acho que essa questão de ter consistência, foco é o ponto-chave, né, Priscila? Até pegando aqui agora essa etapa, a gente tá chegando aqui no final desse EP já, né?
Ó, como passa rápido.
O que eu ia te perguntar, Priscila, pra galera que estiver ouvindo, né? Como o pessoal pode se conectar com você? Como o pessoal pode conhecer também mais sobre a Power Focus? Se quiser deixar os seus contatos direto aqui, é o momento.
Ah, legal. Então, pra quem quiser me conhecer mais, se conectar comigo no LinkedIn, meu nome é Priscila Moad Cury. É um nome um pouquinho complicado de escrever, vou soletrar a última, é K-H-O-U-R-I. Nossos canais na Power Focus, né? A gente tem o Instagram, power.focus, né? Então recomendo para quem tiver interesse, curiosidade, de entrar lá. E também vocês podem se conectar comigo pelo meu e-mail direto, tá? Que é priscila@powerfocus.com.br.
Legal. E para quem ficar com dúvida, olha na descrição do podcast que vai estar o nome dela certinho, sem transportar de não localizar.
Pessoal, não esquece, que estiver ouvindo, não esquece de deixar como favoritos aí no seu app de áudio, que a gente sempre vai trazer convidados muito feras de mercado para a gente trocar uma ideia sobre marketing, vendas, que é o nosso maior foco por aqui, né? Priscila, obrigado pela tua presença no nosso podcast. Foi muito legal conhecer você, conhecer o teu projeto aí também. E todas as dicas aí que você passou foi sensacional. Obrigado também, Alan, Flávio, pela participação.
Obrigada a vocês, Felipe, Alan e Flávio. Um prazer falar com vocês e participar. Espero que o conteúdo agregue aí para quem tá ouvindo. E contem comigo.
Obrigado, Priscila.
Obrigado, pessoal. Muito sucesso sempre e boas vendas!